bem, boa tarde, cá estamos para o programa 222, o 222º programa Falar Claro na Terra Nova. É a obra, um programa de longa duração aqui na antena. A emissão, recordo, é feita a partir dos estúdios, na Gafanha da Nazaré, via Skype. A mim, Fernando Martins, juntam-se a partir de agora, como sempre, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho. O programa, sublinho essa ideia, tem periodicidade quinzenal. Presencialmente não estou aqui, como disse, há instantes, mas via Skype. Bem-vindos. Hoje o programa, as honras de abertura, diria, são para o António Pinho. Boa tarde.
Ora, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Quem nos ouve, a quem nos ouve lá em casa e cá em casa, e a quem nos ouve lá no estúdio, o nosso Fernando e o Costa Carneiro. Em sua casa, de facto, nós continuamos confinados, mas de casa para o mundo, e acho que esta é uma boa metáfora, não é? Portanto, o mundo agora entra-nos em casa, não é? Já nos entrava em casa antes com a internet, com esta coisa da aldeia global, já não é uma coisa tão recente quanto isso. Agora também saímos de casa para o mundo, saímos de casa para as nossas aulas, não é? tenho umas alunas que estão no Luxemburgo, por exemplo, não é? Portanto, portanto, lá têm as suas aulas no Luxemburgo, não é? como teriam cá, ou exatamente nas mesmas condições, se calhar até melhor, se tiver a melhor net lá no Luxemburgo do que cá, portanto, se calhar até estão mais perto do que os que estão ao lado da escola, do outro lado da rua. É obviamente que a atualidade continua a ser marcada por estas questões do Covid, do desconfinamento. Agora, de facto, nós temos percebido nestes últimos dias que os sinais dados pela... era por aqui que eu acho que é importante... Os sinais dados pela legislação, dados pelo Governo, dados pelo Presidente da República, nós às vezes não temos muito a noção da importância destas coisas e tendemos a desvalorizá-las, e mesmo quem toma determinadas atitudes, porventura acha que elas não têm o impacto que na verdade têm. E se calhar este é um momento em que mais nós nos apercebemos disso, do impacto que estas situações têm. Portanto, nós vemos que quem, por exemplo, tinha que ir trabalhar, pois já ia trabalhar, mas há pessoas que estão confinadas, e nós há pouco estávamos aqui a brincar com a questão de ir ao barbeiro, por exemplo, não é? Que era algo que, antes do governo dizer ok, agora já se pode ir ao barbeiro, o barbeiro já está aberto, era impensável fazer.
Ninguém tem a honra de vos ver como eu e atesta... O António Pinho atesta... São os dois muito bonitos. Bom corte de cabelo, a barba bem feita.
A barba, atenção, que o barbeiro não faz a barba ainda, atenção. Só o cabelo. A barba tem que ser caseira. A Bárbara não se compadece com a máscara e vai daí... É mais complicado. Mas é um exemplo, não é? Quer dizer, nós agora, ok, já tínhamos que ir ao supermercado e já podíamos ir e já íamos naturalmente, mas se calhar estando o cafezinho aberto já nos sentimos mais tranquilos a tomar o café ou qualquer coisa, e de facto este confinamento gradual notou-se bastante, tendo em conta estes sinais do governo. E é por isso que eles também têm que ser muito ponderados. Eu acho que nós temos falado aqui várias vezes da forma como estas questões são geridas. Ok, nós vou achar lá que se confirma, vou achar lá que tudo corra bem, vou achar lá que não haja recaídas, mas na verdade é importante a gestão da comunicação, eu acho que é fundamental. Por exemplo, quando agora se fala na questão, nós tivemos a questão das máscaras, que foi a mais, enfim, mais, eu diria, gritante, porque foi a que mais tocou toda a gente, não é? Quer dizer, hoje em dia é obrigatório andar de máscara, não é? Tivemos aquele episódio, eu aqui não estou a massacrar, digamos assim, porque, enfim, falar em massacrar, o Dr. Ferro Rodrigues é quase um pleonasmo, não é? O Dr. Ferro Rodrigues está massacrado por natureza, porque, de facto, há muito tempo, não é? Há muito tempo que não tem nenhuma atitude, não é? Eu estou como o Manuel Serrão da outra vez, diga-me uma, não é? Na televisão, num célebre programa desportivo, que eu estava a falar já não sei de quê, e o Manuel Serrão, não é? No seu jeito que todos conhecemos, dizia, diga-me uma, e eu agora diria, não sei, acho que o Roger Gameiro não se daria a esse trabalho, era Cúlio, mas, enfim, se ele, diga-me uma coisa bem feita pelo Ferro Rodrigues, assim de repente, não é? De memória, sair aos canhanhos, assim de memória, não é? Eu lembro-me que ele é sportinguista e, de facto, isso é uma coisa que faz bastante, mas daí para cá, que deduzo que seja uma coisa de nascimento, porque, de facto, o Sporting é uma coisa que se nasce, daí para cá não vejo muito mais que lhe consiga encontrar. E estava a dizer isto, obviamente, lembrando da célebre história dos mascarados no 25 de Abril. Ora, de 25 de Abril para meia dúzia de Maio, mais coisa, menos coisa, já estamos todos mascarados. E, portanto, enfim, não é? Quer dizer, eu nunca mais tiraria a máscara, não é? Quer dizer, acho que a máscara daria muito jeito no futuro para nos disfarçar de certas coisas, mas não é assim tão fácil. Depois é a célebre situação de, por exemplo, uma imagem que circulou na internet agora, e isto depois até se enquadra-se com o tema musical que adoro e que tem de facto muito a ver com ele. Eu procuro escolher uns temas que de alguma forma possam ter associadas uma crónica dos tempos que vivemos.
E se estar por bem, António Pinho, até podemos ouvir a sua música. Neste enquadramento.
Vou só aqui concluir este raciocínio e sim, pode entrar perfeitamente. É uma imagem que anda aí, em que vemos o Primeiro-Ministro António Costa, creio que a mulher do Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara, Fernando Medina, e outro senhor, uma senhora que agora não me lembro quem é, a passear em Lisboa, não é? Nas ruas, certamente a quererem dar uma imagem de desconfinamento, de normalidade. O Dr. Ferro Rodrigues e o Dr. António Costa foram almoçar juntos a um restaurante do bairro de Caixa de Sodré, acho eu, ou do Bairro Alto, não sei o quê. E vemos os quatro a passearem, não é? Com a máscara na mão, tipo pochete, como dizia uma amiga minha aqui no Facebook, com a máscara tipo pochete na mão, e a olharem, pode ter sido um instantâneo maldoso, mas a olharem com uma cara de uma coisa, de uma admiração extraordinária, parecia um ET para um cidadão que estava devidamente equipado com a sua máscara, enfim, dava a aspecto de estar numa paragem do transporte público ou uma coisa do género. E, de facto, quer dizer, é isto, não é? Quer dizer, quatro pessoas juntas, próximas, na via pública, com a máscara na mão, e é isto, não é? Eu não sei até que ponto, por exemplo, é que faz sentido que se use a máscara e que se tire a máscara quando se está a falar. Não sei até que ponto, sinceramente. Acredito que não dê muito jeito, é verdade, e eu, por experiência própria, por exemplo, as pessoas sabem, a minha atividade profissional, não é? Que sou diretor de um colégio, e agora esta é a altura de mostrar o colégio aos pais para o ano que vem, não é? E espera-se que eles gostem. E é um sinal do tal desconfinamento, as pessoas na última semana e meia, começam a estar disponíveis para ir, algo que antes não acontecia, e é muito cansativo, não é? De facto, andar a mostrar uma escola durante uma hora e meia, a falar ininterruptamente com uma máscara, é verdade. Claro. Mas também, se eu atirar, quando na verdade corro eu caladinho e com os lábios cerrados, à partida não estou a expelir nada, não é? E portanto, se eu retiro a máscara justamente quando estou a expelir, pois acho estranho, não é? Digamos que, como diz aqui o meu tema musical, não é? Aqui dos Doors, De facto, people are strange, não é? Quer dizer,
Rosa Carneiro, mas vamos ouvir a proposta musical de António Pinto.
Qualquer coisa, por este tempo, depois não voltamos à questão das máscaras. Não é? Isso, de facto, é uma dessas coisas paradoxais, porque, de facto, quando se fala, é quando a máscara faz falta. Porque a máscara, tanto que isso foi explicado, não é? A máscara cirúrgica protege os outros, não é quem a usa. Quem a usa continua a poder ser contaminado. Mas quem está já contaminado não vai contaminar outras pessoas se usar a máscara. E, portanto, há aqui um problema. Os políticos são pessoas que têm que falar muito e têm que aparecer e tudo mais. E provavelmente alguns acham que não fica bem aquela a imagem depois no póster com a máscara posta. Eu sou daquelas pessoas que acham que fica muito bem.
Claro, exatamente.
Os exemplos devem vir de cima. Devemos ser quem tem mais conhecimento ou tem mais responsabilidade na sociedade ou tem mais cultura ou tem o dever de guiar os outros, de orientar as outras pessoas, tem que ser exemplar. Portanto, não vale a pena dizer, eu não me apeteceu. Não apeteceu, mas tem que usar. Porque nós na vida fazemos muita coisa que não nos apetece, mas é aquilo que tem que ser feito. Nós às vezes fugimos um pouco a isso. Aliás, na Assembleia da República, vê-se permanentemente, tira a máscara para falar para o microfone, coitado, o microfone deve estar todo contaminado, e depois volta-se a pôr a máscara para ouvir as outras pessoas, o que é um contrassenso.
Eu acredito que na Assembleia da República até tenha havido... Eu, por acaso, até estou curioso, agora que estamos a falar, pelo menos um dos deputados que mais fala é meu amigo e até estou curioso. Acredito que tenha havido ali alguma espécie de acordo de cavalheiros para que não haja um que fala de máscara, dizer, eu falo sempre de máscara e tal. O que não desculpa nada, atenção. Antes, pelo contrário, até institucionaliza o disparate. Não é?
Até porque nós vemos nas ruas, muitas vezes, pessoas que tocam o telemóvel, pegam no telemóvel, tiram a máscara. Falam para o telemóvel sem máscara. Pronto, para o telemóvel não é muito grave, mas, portanto,
todos nós
a máscara não impede o som de passar, não é? Portanto, não há problema.
Todos nós conhecemos aquela velha anedota do senhor que, em relação ao preservativo, que andava sempre com ele, só o tirava em duas situações, não é? Portanto, só havia duas situações em que o senhor tirava o preservativo. E, de facto, aqui na máscara parece quase a mesma anedota, não é? Mas, de facto...
People are strange, de facto.
Exatamente. People are strange. Um tema fantástico, obviamente, dos Doors, que é a minha banda preferida. O álbum, mas esse eu já o trouxe uma vez, eu, a não ser que me escape, procuro não repetir, embora já sejam, como falámos no início do programa, 222 programas, e, portanto, pode haver aqui uma ou outra que escape na repetição. Mas o People Are Strange é do segundo álbum dos The Doors, chamado Strange Days, também ficaria muito bem, não é? Portanto, ficaria muito bem, muito aplicado aqui este Strange Days. E eu lembrei-me deste tema, eu comecei aqui pelos políticos, porque enfim, é sempre mais atrativo, como dizia há uns anos o António Pires Lima no CDS, é sempre mais sexy, não é? Quer dizer, dar porrada em políticos, de facto, e portanto é uma coisa que fica sempre bem, não é? É sucesso garantido. E eu lembrei-me disto até mais pela questão profissional, porque tenho feito ultimamente várias vezes esta experiência de andar a conversar com pessoas que nós não conhecemos e que, na verdade, vão embora sem nós as conhecermos na mesma. Portanto, eu tenho conversado com um conjunto de pessoas, lá está, mostrando a escola, etc., falando do projeto da escola, aquelas coisas todas que tem que se fazer nessa altura, pessoas a quem só vejo os olhos, na verdade. Portanto, eu vou reencontrar aquelas pessoas, espero eu, em setembro, e não sei se já sei máscara, espero eu também que sim, mas já parece que não. Portanto, vai ser uma surpresa, não é? Portanto, vamos conhecermos verdadeiramente nessa altura, porque, na verdade, só conhecemos os olhos das pessoas. E, portanto, era nesse sentido, não é? o People Are Strange, e se as pessoas prestarem atenção à letra, é engraçado porque se adapta muito bem àquilo que vivemos, não é? As pessoas são estranhas quando os outros são estranhos à sua volta, e portanto, na verdade, quando nós estamos a conhecer pessoas, continuamos estranhos porque não as vemos. Enfim, dá-nos uma pequena amostra, sei lá, da questão das burcas, por exemplo, coisas deste género, não é? É uma coisa engraçada, no sentido, enfim, não é? Do que podemos tirar de interessante destas experiências. E aqui fica o nosso People Are Strange, os Doors.
Muito bem, voltamos dentro de pouco mais de 12 minutos. Fico por aí, até já. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Muito bem, retomamos a emissão Falar Claro, a partir do Skype, com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho, depois da música escolhida para o dia de hoje pelo António Pinho. Agora, dou a palavra, digamos, ao Manuel Rocha Carneiro, não é? Seguindo esta lógica.
Mas fazemos isto alternadamente, mas não, vamos continuar. A questão do Covid, pois, vai acompanhar-nos muito tempo, porque não há maneira de nós nos vermos livres desta situação. Quanto mais depressa, melhor, mas temos que lidar com isto. A verdade é que aquilo que me preocupa é que o Pinto falou aí muito bem da questão dos sinais que são dados à população. E, de facto, eu acho que de vez em quando é preciso ir lembrando as pessoas de que, primeiro, é uma doença para a qual não há um tratamento eficaz. Segundo, não existe uma vacina. Terceiro, é extraordinariamente perigosa para as pessoas que têm mais do que uma certa idade, mas também, como se vai vendo, para alguns casos noticiados, é também extremamente perigosa, pode ser, para crianças, jovens, homens em bom estado físico e na presença da vida, pode deixar, embora não mate, em alguns casos, a pessoa sobrevive, mas, ou na maior parte dos casos, mas é uma doença que deixa marcas, deixa consequências para o futuro. E, portanto, não pode ser tomada de ânimo leve. Esta questão, de facto, e o nosso país é um país quente, nós vamos ver o incómodo que vai ser usar máscaras daqui em diante. Vamos todos ter, pensar nos nossos enfermeiros, nos nossos médicos, a ter que viver dentro daqueles escafandros com as temperaturas a subir, como para a semana vão estar perto dos 30. Portanto, o sofrimento que será, o esforço necessário, a desidratação, que se sofrerá ao estar fechado dentro daquele tipo de equipamento durante horas e horas. E portanto, a doença é séria. Nós, neste momento, somos um país mais ou menos bem colocado. Não sabemos bem. Nós não podemos saber bem porque a questão dos casos de doença são números que estão dependentes do número de exames feitos e de como depois há muitos casos sem sintomas, não é? Assintomáticos, nós não podemos saber quantas pessoas em Portugal neste momento estão infectadas, portanto, mesmo os números da mortalidade são números aproximados. Tudo bem, o nosso país teve que gerir uma situação muito complicada com escassez de meios. Agora, como se costuma dizer, a história serve exatamente para se aprender. E todos os acontecimentos de uma sociedade devem levar-nos a refletir. Durante os últimos, sei lá, 15, 20 anos, entramos em todo o mundo num entusiasmo capitalista desenfreado. Mesmo os consumidores também, não é? Queremos tudo o mais barato possível, o melhor possível, venha lá de onde vai. Não é? Sei lá, a laranja se vier do Chile, mas for um terço do preço, as do Algarve têm que esperar, não é? E, portanto, até podíamos imaginar, sei lá, que a dada altura os nossos produtores deixassem de produzir para não ser competitivos. A verdade é que todos os países têm que pensar no que é que tem que ser uma reserva estratégica de capacidade produtiva. Não é? Se nós repararmos, ainda bem que os portugueses tiveram bastante juízo, se confinaram, não se contagiaram uns aos outros, foi possível, usando os meios que se têm, atenuar o impacto da epidemia. Porque, por exemplo, já reparámos que os 500, 400, 500 ventiladores que foram encomendados, só em breve é que vão chegar. Ou seja, quando não se tem, fica-se à mercê dos outros. O mesmo aconteceu com as máscaras, não é? As máscaras, não temos ninguém que faça, pronto e tal. Vamos. Mas aí os conselhos, eu acho que foram um ato de equilíbrio muito interessante que a nossa diretora-geral foi fazendo, que foi dando conselhos e indicações na medida daquilo que era execuível. De facto, ainda ontem eu ouvi, acho que era o responsável também o equivalente à nossa Diretora-Geral de Saúde espanhola, a dizer que é que servia mandar toda a gente a usar máscara se não houvesse máscara. Não havia máscaras, tivemos de dizer, fez-se em casa. Porque, de facto, face a uma ameaça real, a retórica serve muito pouco. O que interessa é fazer as ações que estão ao nosso alcance e que minimizam e que minoram as consequências. Portanto, nós vamos ainda ter que aturar isto durante um tempo, o que é muito desagradável para um povo como o nosso que está habituado a viver fora de casa. Não é? Há tempos li um artigo interessantíssimo, acho que era no El País, em que os espanhóis, de repente, passaram a perceber que as suas casas não eram boas. É interessantíssimo. Decidiram, as pessoas chegaram à conclusão que os apartamentos que se venderam em Paris, em Madrid, na Espanha toda, nos últimos 20 anos, não têm condições. Só que como eles viviam mais de metade do dia fora de casa, tanto faz. Agora todos deram porque as varandas são pequenas, as salas de estar são minúsculas, a cozinha não tem espaço, os quartos são claustrofóbicos e tal. E as pessoas só notaram isso porque agora tiveram que estar ao mesmo tempo todos fechados em casa e a casa deixou de ser um dormitório. Pronto. Portanto, daí vai sair provavelmente um desafio para a indústria da construção civil espanhola. Connosco aqui tem que ser um desafio para sermos capazes de produzir coisas. Nós vimos que foi possível um núcleo de investigação, aliás, para os lados batizinhos, produzir ventiladores daqueles intrusivos, difíceis, complicados, produzir 100 ou 150, já não sei quantos. Ok, nós somos capazes de produzir. E é preciso que cada país, e o nosso em especial, saiba que há certas coisas que se têm que produzir cá, ainda que sejam um pouquinho mais caras, para não ficarmos tão dependentes da benevolência, não é? Da bondade deles, não é? Isto acho que vai ficar compreendido. Outra coisa que desta crise vamos retirar é que vamos entrar numa crise económica, claro, de repente já há os sinais de alarme todos, toda a gente preocupada. A verdade é que 15 dias depois de estarmos confinados, todos nós sabemos que a riqueza que há é praticamente a mesma que havia 15 dias antes. Não é? É a mesma. A riqueza das economias está nas transações, está na circulação dos bens e dos dinheiros e dos valores e dos capitais, etc. E por isso costuma-se dizer que mais vale 50 euros no bolso de um pobre do que 1 milhão no bolso de um rico. É um provérbio bastante antigo. E é verdade, é mais eficiente para a economia que as pessoas tenham dinheiro para poder ir gastando e fazendo o seu dia-a-dia do que estamos constantemente a encontrar formas de concentração de capital em gente e organizações que depois o que faz é pôr esse capital em países fiscais e pagar impostos à Holanda. Portanto, é desta crise que vamos ter, que já estamos a ter há vários anos, aliás que já se percebeu em 2009, 2010, 2008, é preciso que a pouco e pouco se comece a refletir sobre que sociedade é que nós queremos. Se efetivamente queremos esta sociedade em que ciclicamente a Fidel Rey, o Estado, e o Estado, como diz o Pinho, e eu concordo sempre, tem toda a razão, o que é do Estado é o nosso, em que está sempre toda a gente, ai Jesus, ai o Estado, mas não são os mais pobres, que é o que é trágico. É que não são os mais pobres que dizem, ai tal, o Estado, não. São os mais poderosos no nosso país, que a cada pretexto venham lá uns milhares de milhões que fazem aqui um jeitão. Não pode ser. Temos que encontrar um equilíbrio na gestão dos nossos recursos que seja justo e que permita à generalidade das pessoas aceder aos bens e à qualidade de vida.
Não, há uma situação, isto que o Rocha Carneiro acabou de dizer, encaixa perfeitamente naquilo que eu tinha aqui tinha trazido para aqui, é uma questão de facto os tais sinais e também de certa forma também vai aqui um pouco uma das frases vai um pouco aqui pelo people are strange, não é? Estas pessoas estranhas, os tempos estranhos que vivemos. Por exemplo, quando ouvi o nosso Presidente da República a dizer que tínhamos que agradecer ao Ministro Mário Centeno. O ministro Mário Centeno, não é? Aparentemente, entrou aqui em contradição com, lá está, os tais ricos de que fala o Rocha Carneiro, os mais ricos dos ricos, não é? Os banqueiros, a banca. Lá vão mais, portanto, o malandro do Passos Coelho, lá enfiou mais 800 milhões, já não sei o quê, no novo banco. E o Costa disse que não, nem um cêntimo, etc. Mas afinal, houve ali uma falha de comunicação que até estava prevista no orçamento. Vejam bem de onde é que já vinha a falha de comunicação. Né? O meu caro amigo amigo, e pessoa que muito admiro, o Dr. Paulo Portas, ensinava-me aqui há uns anos, quando eu propus escrever-lhe uma carta como presidente distrital para ser candidato por Aveiro e tal, é? E o Dr. Paulo Portas dizia-me, António, vou-te ensinar uma coisa, se não queres que se saiba, não escrevas. E portanto, o Dr. Centeno e o Dr. Costa, enfim, falharam uma falha de comunicação, mas que algo que parece até estava escrita no orçamento e tudo. E então, no meio disto tudo, não é? O nosso Presidente da República, no seu voluntarismo habitual, lá veio defender primeiro o Primeiro-Ministro, depois começou toda a gente a dizer que tinha deixado cair o Ministro das Finanças, então disse que nós tínhamos muito que agradecer ao Ministro das Finanças. Ora, enfim, eu sou relativamente jovem em relação ao Estado Novo, não é? Que falávamos no outro dia, aqui do 25 de Abril, etc. Só tinha 2 anos quando foi o 25 de Abril, portanto, não. Aliás, ainda não tinha 2 anos e, portanto, não tenho essa experiência. O Rocha também terá, e quando estudamos isso, no tempo de Salazar, e até, aliás, se nós falarmos com pessoas mais antigas, não é? Eu faço um trabalho interessante com os meus alunos. Que se é eles entrevistarem os avós, por exemplo,
do ponto de vista, digo-lhes sempre, não é pessoas que saibam de história, é pessoas que tenham vivido a história. Principalmente história, olha, sei eu, leio nos livros, etc. É pessoas que tenham vivido a história. E é muito, então, um trabalho muito interessante, porque normalmente, enfim, é frequente acontecer que as pessoas mais idosas, com mais idade, normalmente defendem mais Salazar do que aquelas mais jovens, etc. E, portanto, a ideia do agradecer ao seu presidente do Conselho, agradecer ao mago das finanças, ditosa pátria que tais filhos dá, etc., é, de facto, muito curioso, não é? Nós vermos um governo do partido do Dr. Ferro Rodrigues, por exemplo, vir, enfim, com estas ideias do agradecer. Agradecer o quê? Quer dizer, as pessoas são pagas para isso. Bem ou mal, é o que lhes ofereceram, não é? Está escrito, não há nada a fazer sobre isso. E, portanto, a obrigação é fazer bem as coisas, não é? Quer dizer...
Papilha, deixa-me só dizer uma coisa. Às vezes aquela roupa muito, muito antiga que há nos armários das pessoas mais velhas, por mais que se areje, nunca desaparece o cheiro da naftalina. E o nosso Presidente da República, não é? Quer dizer, nós compreendemos de onde é que vem aquele bocadinho de bafio, não é?
Nós compreendemos, mas também compreende, não foi do Presidente da República, é óbvio que ele tem um certo excesso de zelo, ao ponto do seu Primeiro-Ministro já o ter lançado como candidato a Presidente da República. Portanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já é o candidato do PS. Não sabemos se é o do PSD ou não, mas do PS é. E o Dr. João Jardim, né, com a sua piada imensa e no meio dos seus defeitos todos, onde ser alguns certamente, se há um que não se pode acusar, é como o Pinto Costa, né? É a falta de humor. E dizer coisas certeiras. O Dr. João Jardim, há pouco estava a ler, ele disse, estava a lançar o Presidente do Governo Regional da Madeira como candidato, portanto, deve ser um Presidente envenenado, que eles também não se estão bem, como toda a gente sabe. Portanto, mas estava a dizer, se eu não for candidato, eu apoiarei o candidato da direção do PSD. Portanto, dizendo que o PSD não tem ainda candidato. Portanto, de facto, lá está, são aquelas coisas assassinas, não é? Quer dizer, isto aqui já não se descola mais, não é? Portanto, mas o Mourinho das Finanças, o Dr. Salazar era o mago das finanças. Havia uma célebre caricatura, as pessoas não estão a ver, mas com o caracolinho que ele tinha fazia um cifrão e tal, não é? Portanto, o mago das finanças. A lição de Salazar, não é? Era agradecer a sua ação. Ora, o Mourinho das Finanças, ou o Ronaldo das Finanças, não anda longe desta ideia. E não foi do Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, o nosso Ronaldo, quando dizem mal dele no estrangeiro, os portugueses vêm logo defender o Ronaldo. Dizem que é melhor que ele, se dizem que é vaidoso, se não sei o quê. Ora, o nosso Ronaldo das Finanças está sob fogo no Eurogrupo, de quem é presidente, não é? Está sob fogo. Já há quem cometa a ousadia de dizer que afinal o senhor não é assim tão bom como diziam, beneficiou de uma conjuntura, etc. Tudo calúnias. Mas, na verdade, nós já tivemos que vir em defesa do nosso Ronaldo das Finanças. E o que o Rocha Carreira dizia antes, e aqui eu acho que ele tem razão em muitas coisas, é verdade, esta questão do recorrer ao Estado, de sermos liberais quando dá jeito e estatistas quando é necessário e tal. Há aqui uma questão que o próprio Estado, é quem mais alimenta esse tipo de situação. Porque nós vemos, por exemplo, a questão do novo banco. Do novo banco, do antigo BES. Esta solução, apesar de tudo, e estas soluções que implicam estes investimentos, são muito mais baratas do que, se bem se lembram, não é? o BES, o doutor Salgado, etc., nunca viram com bons olhos a solução que o Banco de Portugal, da altura, e o doutor Passos Coelho fizeram. O Jacques Arnaud, que Deus o tenha, se ele não se ofender, o doutor Mário Soares, não é? Que foi pública a pressão, a pública a pressão e a opinião de que o BES devia ser salvo. Ora, salvar o BES custaria certamente muitas vezes mais do que custam estas soluções. Salvar a Telecom, a defunta Telecom, PT, custaria muitas vezes mais, e nós sabemos que a PT, no governo de Sócrates, não foi permitida a sua venda à Telefónica e depois caiu-nos em cima. Portanto, é assim, estas coisas do que é liberal e do que é Estado, é que, por exemplo, eu ontem falava com um amigo que tem ligações, enfim, muito fortes e um conhecimento profundíssimo de décadas, por exemplo, do que são a realidade, do que é a realidade dos bombeiros, dos corpos de bombeiros. E os corpos de bombeiros, por exemplo, o Estado, neste momento, uma pequena corporação como Ilha, como Vagos, sei lá, como o Estado chega a dever a estas corporações, dever, atenção, dever, 100 mil euros, por exemplo, neste momento, de transportes hospitalares, etc. O Estado, por isso, estas corporações de bombeiros, que são voluntários e cujas direções são pessoas voluntárias, como nós, que fazem parte da direção, eu, por exemplo, sou da Assembleia Geral, mas eles são da direção, etc. Estas pessoas estão a dever, por exemplo, os fatos de proteção para os bombeiros irem buscar os doentes, Covid e os outros. E, portanto, quer dizer, eu, como, não é o meu caso, não sou da direção, mas eu, como se fosse presidente da direção, por exemplo, de uma associação de bombeiros, tinha que me atravessar, às vezes, pessoalmente, com o meu dinheiro, com o meu património, para que os meus bombeiros tivessem, por exemplo, fatos de proteção. E o Estado deve a estas corporações centenas, portanto, multiplicando pelo país, milhões e milhões. Portanto, se o Estado, porque o Estado acha que pagar a quem deve é um subsídio. O Estado prefere dar um subsídio, porque isso dá poder, do que pagar o que deve. Neste momento, por exemplo, não é? Se o Estado pagasse às empresas o que lhes deve, em termos de reembolsos, em termos de empreitadas, etc., se calhar elas não precisavam de recorrer a determinados fundos, porque o Estado quer, porventura, dizer que dá, ou dizer que empresta. Ora, uma empresa, por exemplo, que deva ao Estado, não pode recorrer a estes fundos. Mas uma empresa a que o Estado deve. Não é? E empresas, não é possível sequer haver um encontro de contas. Isto são coisas que ninguém percebe. E, portanto, isto é o Estado alimenta, não é? Porque se não alimentar, perde poder. Eu, por exemplo, estive a ver hoje uma e procurei, enfim, procuro, claro que tenho muito mais acesso à informação contra do que a favor, é verdade, tenho mais amigos contra do que a favor. Mas fui à procura, não é? A Ordem dos Contabilistas Certificados, não é? Que é uma ordem, enfim, é uma entidade, eu não sei quem é o senhor, não faço ideia, mas é uma entidade, não é? Que representa os contabilistas e, portanto, ninguém melhor do que eles neste momento saberá como é que estão as empresas, como é que estão os restaurantes, etc, etc. Ora, que há 6 mil empresas sem receber o valor respectivo relativo ao layoff, etc. Ora, 6 mil empresas. Estamos a falar, sobretudo, nem sei se isto existe, sobretudíssimo, de empresas pequenas, microempresas. Ora, e, como o Vasco Pereira dizia, o layoff é um apoio direto às pessoas mais pobres, não é? Porque senão as empresas tinham que os despedir. Então, se eu tenho um barbeiro fechado durante 2 meses, ou um restaurante, como é que ele faz? Aquelas pessoas... Deixa-me só concluir, Rogério, aqui com uma nota muito importante, porque enquadra-se nesta questão dos sinais. Por exemplo, nós hoje vimos uma entrevista do Ministro da Educação, hoje ou ontem, não sei, mas mandaram-me hoje, portanto terá sido um dia deste, hoje ou ontem, em que o Ministro da Educação diz que as aulas em setembro vão ser iguais às que temos agora. Isto é, vamos continuar em ensino à distância. Ora, pergunto eu, neste momento, maio, qual é a vantagem, como dizia o Manuel Ferreira, diga-me uma vantagem de, neste momento, um responsável político dizer que em setembro estaremos assim? É assim, se quisermos preparar as escolas, claro, qualquer escola responsável tem que se preparar para. Mas para isso estão lá diretores, estão lá professores. Ora, eu não preciso de... Então, quer dizer, qual é o sinal que eu estou a dar ao restaurante que agora está a decidir se reabre ou não? Qual é o sinal que eu estou a dar à empresa que até vai à banca buscar mais não sei quanto para comprar máquinas, etc? Estou a dizer, opa, isto em setembro vai voltar tudo ao mesmo. Portanto, é de facto, como dizia o Esteves Cardoso, não é? Qualquer pessoa que conta até 11 sem se descalçar, percebe que isto é um disparate. E eu não sei se o Ministro da Educação é um brilhante qualquer coisa, não sei. Sinceramente, não sei. Pode ser. Pode ser o Ronaldo, uma coisa qualquer. Mas, na verdade, eu não estou a ver, por exemplo, o António Costa a dizer uma coisa destas. Não estou. Portanto, quem não pode arreia, não é? Quer dizer... Ponto final.
O silêncio, às vezes, é a melhor coisa. Quando não se sabe...
Não fala, confirma-se, não é?
Eu tive um professor logo no início da minha carreira, e eu nem era professor sequer, que me deu um conselho muito bom, que era, quando te fizerem alguma pergunta e não souberes a resposta, basta dizer, olha, não sei a resposta. Nem que seja um aluno de 5 anos a fazer a pergunta. Ou outra pessoa qualquer, muito importante. Não interessa o nível etário, a relação. Quando não se sabe... É aquilo que se deve fazer. Até não sei, olha, não sei. Vou ver isso. Mas os políticos, muitos, pode-se fazer esta generalização, é abusiva em alguns casos, como é óbvio, têm muita dificuldade em assumir que não sabem tudo. Aliás, os jornalistas cultivam muito isso, quer dizer, chegam ao primeiro-ministro e perguntam-lhe tudo. E o pobre homem tem que fazer de conta que sabe tudo. Não deveria ser assim. Não é? Nós devíamos criar um entendimento de que um primeiro-ministro fala de grandes aspectos de ordem geral e depois até que chega a senhora que faz a limpeza que diz onde é que passa com a vassoura, concretamente. Quer dizer, não podemos ter, numa pirâmide, o indivíduo está no topo da pirâmide a falar dos detalhes todos. E as pessoas sentem-se muito tentadas em fazer isso. Agora, há uma coisa. Eu hoje, de facto, estava a pensar o que é que podemos aprender com isto tudo. Há outros povos na Europa que têm, por exemplo, índices de poupança superiores ao nosso. Um índice de poupança implica sempre um sacrifício. Sei lá, as pessoas dizem assim, eu não ganho que chegue para poupar. É sempre uma falsidade. É sempre uma falsidade. A pessoa ganha sempre que chegue para poupar. Nem que seja uma nota de 10 euros. Seja posta de lado.
É gastar, poupar é gastar menos, claro.
Pronto, exato. Portanto, poupar, a pessoa primeiro tem que ter um trabalho, tem que ter um rendimento, e depois poupar é reservar uma percentagem, maior ou menor, conforme a pessoa entender, que vai compilado. Isso é que permite, por exemplo, a uma grande empresa como a Mercedes Daimler-Benz, não é? Ouvi no outro dia aqui na CNN o CEO, como agora se diz, não é? Lá o Chief Executive Officer, explicar que, enfim, se a crise durasse 6 meses, que a Daimler-Mercedes tinha reservas de capital para não precisar de ajuda de ninguém para sobreviver 6 meses. Pronto, mas estamos a falar... de uma das maiores empresas do mundo, pronto, tudo bem. Mas agora, temos que entender que a filosofia, no mundo em que há incerteza, tem que aconselhar as pessoas a não pensarem, se este mês não cortar o cabelo a ninguém, tem que fechar a loja. Não, tem que haver uma nova filosofia para as nossas, mesmo para as pequenas empresas, que venham contra... sei lá, contratempos, existem contratempos, há tremores de terra, há inundações, há uma doença dos funcionários, há mil e uma coisas que podem ser contratempos. E temos que introduzir no nosso pensamento de, como sociedade e como economia, esta ideia da incerteza. O futuro é sempre incerto. Até o presente é incerto, não é? Num curto prazo, portanto, o futuro é sempre incerto. Então é preciso incluir este princípio de incerteza. Até estive a ouvir uma entrevista de uma senhora muito interessante, uma americana, que é professora na Inglaterra, sobre esta questão da incerteza. Diz ela, como não se introduziu a ideia de incerteza, é que foi tudo apanhado sem máscaras, sem isto, sem aquilo, sem fios, sem cordéis, sem elásticos, sem nada, porque achamos conveniente pôr os chineses a fazer tudo. Mas, de uma forma cínica.
Não é? São as vantagens do pessimismo.
Pois, e sabe, eu faço parte dos pessimistas para ver se de vez em quando tenho uma alegria. Quer dizer, a ideia de que pomos os chineses a fazer tudo é com um certo cinismo. Porque é assim, eles lá com uma tigelinha de arroz trabalham o dia inteiro. Há uma certa, como é que é dizer, uma certa crueldade até deste pensamento. São pequeninos, para aquilo mesmo, uma tigelinha de arroz, eles trabalham o dia inteiro. E depois chegam aqui tudo mais barato e tal. Pronto. A verdade é que essa filosofia vai-se dizer que não serve para manter o mundo a funcionar.
Já não são os chineses esses, já usa.
Pois há outros ainda mais.
O resto, Coreia do Norte, não, está tudo correto.
Claro, coitados do Bangladesh, que agora estão com uma tempestade a arrasar-lhes o país e a inundar-lhes as costas. Os pobres infelizes não conseguem libertar-se dos dramas da sua realidade, não é? Não conseguem ultrapassar, porque a realidade, a nossa realidade profunda, é sempre muito difícil de alterar, não é? Aquilo que vai fundo não se muda facilmente. Agora, quando o Pinho diz, eu achei interessante isto, tem razão, o Estado é que alimenta muito estas dependências. Então, mesmo a nível local, nós sabemos bem que cerimoniais se desenrolam em volta de protocolos, sei lá, entre pequenas autarquias e a meia dúzia de associações que tenham, como aquelas pequenas benesses que as câmaras conseguem dar às organizações, se transformam em cerimónias, não é? Quando na realidade deviam ser atividades contratualizadas, ok, normal, nesse dia. Eu vivi anos e anos fora de Portugal. O Luxemburgo, que se fala muito, vive lá 8 anos, e é uma coisa engraçada. Eu não tenho a mínima ideia de quem era o presidente. Ele era uma pessoa ativa e vivia na sociedade, tentando estar integrado. Eu sei lá quem era o presidente da Câmara. O presidente da Câmara assegurava que tudo funcionava bem. Mas eu não era eleitor, pá, sabia lá quem era o indivíduo. Não tinha todos os meses a aparecer numa revista com a cara do indivíduo pela caixa do correio. Quer dizer, há outras coisas mais importantes para as autarquias fazerem do que ser pôr a cara dos presidentes pela caixa do correio das pessoas e inaugurar cada pequena coisa e reinaugurar e requalificar. Se nós formos ver, as nossas cidades padecem às vezes até de uma falta de imaginação terrível, que é, estamos sempre a requalificar os mesmos espaços. Uma terriola qualquer tem uma avenida. Oh, pobre desgraçada da avenida, que durante 20 anos vai ser requalificada 10 vezes, que é para poder inaugurar. E de cada vez há sempre uma árvore que é cortada, outra que é cortada. Eu andei a emberrar um bocado com esta coisa de cortar árvores. Porque as árvores são seres vivos que partilham a natureza connosco, não é? É verdade, não falam, não conversam, não vão ao café, mas às vezes estão ali a crescer, acompanhar-nos durante 50 ou 60 anos e depois de repente alguém se lembra, isto está aqui este trabalho, pumba, e assassina-se, digamos assim, aquele ser vivo que levou às vezes quase um século a crescer e a acompanhar gerações e gerações de pessoas, porque alguém quer alargar um passeio, nivelar uma estrada, fazer uma rotunda. Acho que há um certo ânimo leve nestas questões, mas voltando atrás à questão da dependência, muitos dos nossos políticos gostam de sentir que fazem falta. Eu acho que há uma baixa autoestima. Os nossos políticos, muitos têm baixa autoestima, começando nas autarquias e chegando lá acima. Eles gostam que lhes façam vénias, que é para se sentirem importantes. Toda a gente sabe, como é óbvio que um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, um Ministro, um autarca, são pessoas importantes, ajudam a organizar o nosso espaço comum. Não é preciso vénias. Já são importantes crescer sem vénias, não é por haver vénias que a coisa fica mais importante. E nós vemos, sei lá, câmaras falidas, obcecadas com futebol e com mais um campo aqui, mais um estádio acolá e mais uma aldeia de não sei quê, não sei de onde. Enfim, o futebol bom está a aparecer, as pessoas vão ter outra vez de conversar, não é? Mas se nós conseguíssemos com esta crise pôr as coisas em perspectiva, o que é mesmo importante? O que é que vale mesmo? O que é que é mesmo aquelas coisas que sem elas não, isto não funciona bem? Talvez não fosse mal, porque de facto temos uma sociedade de mão estendida, estando para o Estado como estando para outro lado qualquer. E quem tem uma mão estendida nunca é independente, nem pode olhar o mundo orgulhosamente.
Logicamente, isso é o mote para uma outra situação que eu tinha aqui, que foi esta dos subsídios, seja lá o que for, às grandes empresas de comunicação. Portanto,
agora vão ser acusadas de falta de independência.
Completamente, não é? Completamente. É assim, se me falarem, olha, aqui para puxar a brasa à nossa sardinha, de uma rádio local que tem uma função local, tem uma função cultural na sua terra, etc., faz o que os outros não fazem, isso é uma coisa. É uma coisa até certo ponto, atenção. É uma coisa.
E uma função até
do ideal. O ideal era não ser necessário. O ideal era não ser necessário. Porque nós sabemos muito bem, por acaso cá no nosso concelho, eu acho que não há esse caso, mas, enfim, anda muitos anos aí pelas distritais fora e tal. É muito normal, ou era pelo menos agora. A imprensa já não tem essa pujança, mas o Fernando está aqui connosco e sabe bem o que era uma conferência de imprensa aqui em Aveiro há 20 anos ou há 25 anos, e o que é hoje, infelizmente. Mas porque havia muitos órgãos de comunicação social que eram patrocinados por partidos, por candidatos à Câmara, por se um tinha um, o outro fazia um. Este só nos dá porrada, então fazemos o nosso. Ora, mas quando vamos para nível nacional, para empresas cotadas na Bolsa, etc., o que é que justifica isto? Por exemplo, acho que a gente estava a dizer muito bem, quer dizer, nós temos o Grupo Cofina e o Correio da Manhã, não é? Que é a sua bandeira. O Correio da Manhã, por exemplo, dispensou agora, ao que parece, o André Ventura. Não é? Se calhar fez muito bem, mas porque é que ele fez agora e não o fez antes?
Pois. Põe-se a jeito.
Podemos pensar.
Jeito,
não é? Podemos pensar isto. Não é? Portanto, quais os critérios? De que forma é que agora vamos ver esta independência? É uma coisa, de facto, é pedra de toque, não é? Desta atividade. Portanto, e também vi uma coisa muito interessante, não é? Que é dizer que o Salazar não se tinha lembrado disto, não é? Senão escusava ter a censura. Na verdade, era muito mais simpático distribuir do que castigar. Não é? Ninguém gosta de dar as más notícias. Ora, aqui é por isso mesmo. Portanto, é muito mais fácil ir lá entregar o subsídio, seja sobre que forma for, do que ir lá dizer ao meu caro amigo, olha, não pode, mais uma vez, arreia, não é? Portanto, é uma coisa interessante, não é? Por exemplo, os jornais desportivos, por exemplo, ou os jornais desportivos que entraram em layoff e tal. E isso foi uma questão, enfim, criticada, etc. Ora, mas o que é um facto? Se calhar era muito mais racional, digo eu, não é? Dizer assim, ora bem, não há bola, não há nada, é bem, em vez de ser todos os dias, é dia sim, dia não.
Claro,
é sentido. Três vezes por semana, não é? Não há notícias. Por exemplo, olha, a Sport TV deixou-se de pagar, não é? Porque obviamente toda a gente ia para lá abaixo. Pois então, se as pessoas têm a Sport TV para ver a bola, não há bola para ver, não é? Claro. Por exemplo, aí sim, aí justifica-se claramente os layoffs, pois então se eles deixaram de ter o rendimento que tinham, não é? Agora, quer dizer, manter a mesma estrutura todos os dias, a noticiar não sabe muito bem o quê, pois é, aparentemente é uma má política empresarial, digo eu. Depois vem compensar a diferença, pois aí é mais fácil.
Meus caros, estamos a 4 minutos da hora certa.
Ah, então há só tempo para a minha música, não é? Pois, bom, hoje trouxe uma música de um cantor que eu gosto muito, que é o Jean Ferrat, que é um homem que morreu aqui há 10 anos, é um francês, tem 80 anos, um homem da esquerda, com belíssimas canções, um grande intérprete. Era uma figura até interessante, com uma bigodaça à Vercingetorix, não é? Como nós vemos nos cantos. Era uma figura muito interessante, belíssimas canções, e pronto, é uma daquelas pessoas que nós trazemos aqui à Terra Nova, de outra forma não aparecia, não é? Jean Ferrat, e trouxe, escolhi uma canção que é, que se adequa ao fim e ao cabo, de uma forma muito indireta, esta questão de crise. Porque quando há crises, geralmente são as mulheres que encontram as soluções criativas para continuar a pôr comida na mesa das famílias mais em dificuldade. São elas que sofrem geralmente o desemprego mais depressa. E esta canção é de 75 e é inspirada numa frase do Louis Aragon, poeta, que disse que a mulher é o futuro do homem. Uma grande frase. A mulher é o futuro do homem. E então, o Jean Ferrat tem esta canção que começa assim: o poeta tem sempre razão, ele vê mais alto que o horizonte. E o futuro é o seu reino. O poeta tem o futuro como seu reino e face à nossa geração, eu declaro, como o Aragon, que a mulher é o futuro do homem. Esta ideia dos poetas verem mais longe não é uma coisa que não tenha acontecido no pensamento português. Nós temos vários poemas em que essa ideia é ser mais alto. Há uma grande canção do Represas, não é? Muito, muito bonita também. Esta ideia de que o poeta vê para lá do horizonte. Para mim, é um conceito muito interessante, porque eu estou convencido que nós vamos viver, aqueles que estivermos cá para ver daqui a uns anos, que estamos num momento em que vai ser preciso ver mais longe. Está um pouco esgotado aquilo que se via.
Os idas e a mensagem são isso mesmo, não é?
Exato.
E depois os vemos com o trato.
Claro, é preciso tentarmos ver mais longe, encontrar uma outra forma de nos relacionarmos uns com os outros, com a natureza, para que é que serve a economia, as funções da atividade das pessoas nas sociedades, o lugar que as pessoas todas têm, a dimensão da solidariedade que temos de ter uns com os outros, os mais novos com os mais velhos com os mais novos, os homens, as mulheres, a juventude. O que é que andamos para aqui todos a fazer? Ou andamos mesmo todos naquilo que os anglo-saxónicos chamam a corrida dos ratos no labirinto, não é? À procura do queijo. Se é mesmo isso que está reservado ao ser humano. E, portanto, deixo-vos com o Jean Ferrat, La femme et l'avenir de l'homme, uma canção de 75, e que é uma pequena homenagem a todas as mulheres. Olha, às nossas mães, companheiras, irmãs, filhas, todas as mulheres que fazem também o mundo melhor. É difícil.
Muito bem.
Assim, fechamos o programa de hoje, a emissão 222 do 122º programa Falar Claro, na Rádio Terra Nova. Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Voltaremos à antena daqui a 15 dias, neste mesmo horário, entre as 7 e as 8 horas. O programa, recordo, estará disponível no site Terra Nova, em podcast, dentro de poucos minutos. Agradeço a atenção que nos dispensou. Bom resto de dia.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux, de la nôtre est indivisible. Dans
dans les hommes qui font les lois. Si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison. L'image d'Ève et de la pomme, face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, au siècle d'infini servage, pèse encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Junta Renault no Conselho de Lisboa, PM Auto. Desventuras novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto, serviço de mecânica, chaparia e pintura para o serviço melhor no carro da malhada. www.pmauto.bt.
O restaurante Adega Tia Micas informa que vai continuar encerrado por tempo indeterminado. Queremos proteger a nossa equipa, mas acima de tudo queremos proteger os nossos clientes e amigos. Cuide de si. Juntos vamos vencer. Mais fortes e voltaremos todos muito mais fortes.